Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 63. Sofia deu-lhe a mão gentilmente, sem sombra de rancor. As duas senhoras do passeio se estavam com ela, em trajes às Kaiserus, apresentou-as. A moça era prima, velha era tia, a Cadê da Roça, autora da carta que Sofia lhe recebeu no jardim das mãos do carteiro, que logo depois deu uma queda. A tia chamava-se Dona Maria Augusta, tinha uma fazendola, alguns escravos e dívidas, que lhe deixaram o marido, além das saudades. A filha era Maria Benedicta, nome que a vexava, por ser de velha, dizia ela. Mas a mãe retorquia-lhe que as velhas foram algum dia moças e meninas, e que os nomes adequados às pessoas eram coisas de poetas e contadores de histórias. Maria Benedita era o nome da avola, afilhada de Luís de Vasconcelos, o vice-rei. Que queria mais? Contaram isto ao Rubião, sem que ela se vessasse. Sofia, ou por atenuar o caso, ou outro motivo, acrescentou que os mais feios nomes eram lindos, segundo a pessoa. Maria Benedita era lindíssimo. Não lhe parece? Concluiu voltando-se para Rubião. Deixa de caçoada, prima, acudiu Maria Benedicta rindo. Podemos crer que a velha nem Rubião entenderam o dito? A velha, porque começava a cojular. A Rubião, porque afagava um cãozinho que tinham dado a Sofia. Pequeno delgado, deu leve, boliçoso olhos com os gonguis ao pescoço. Mas insistindo a dona da casa, ele respondeu que sim, sem saber o que era. Maria Benedicta deu um muxoxo. Em verdade não era bonita, não lhe pedissem olhos que fascinam, nem dei essas bocas que segredam alguma coisa ainda caladas. Altinha mão dos grandes olhos atonitos quando escutavam somente, mas que sabiam falar, se a boca falava também. Já fica o principal das feições da moça. Era naral, sem acanho de roceira, e tinha um donaire particular, que corrigia as incoerências do vestido. Nascera na roça e gostava da roça. A roça era perto, Iguaçu. De longe em longe vinha a cidade. Passara alguns dias, ao cabo dos dois primeiros, já estava ansiosa por tornar a casa. A educação foi sumaria, ler, doutrina e algumas obras de agulha. Nos últimos tempos, e em 19 anos, Sofia apertou com ela para aprender piano, a tia consentiu, Maria Benedita veio para a casa da prima, e ali esteve uns 18 dias. Não pôde mais, doeram-lhe as azadades da mãe, e voltou para a roça, deixando consternado o professor, que anunciou nela, dos primeiros dias, um grande talento musical. Ah, oh, sem dúvida, um grande talento. Maria Benedicta riu-se com a prima lhe contou isto, e nunca mais pode ver a serio o homem. Às vezes, no meio de uma lição, deitava a rir. Sofia contraía as sobrancelhas, a modo de ralho, e o pobre homem perguntava o que era, e de si mesmo explicava que havia de ser alguma lembrança de moça, e continuava a lição. Nem piano nem francês, outra lacuna que Sofia mal podia desculpar. Dona Maria Augusta não compreendia a consternação da sobrinha. Para que francês? A sobrinha dizia-lhe que era indispensável para conversar, para ir às lojas, para ler um romance. Sempre feliz e sem francês, respondia a velha, e os meia-línguas da roça são a mesma coisa. Não vivem pior que os crioulos. Um dia acrescentou, a nem por isso lhe hão de faltar noivos. Pode casar, já lhe disse que pode casar quando quiser, que eu também casei, e até deixar-me na roça, sozinha morrer como uma besta velha.
Man!
O não tenha pena, é só aparecer o noivo. Em aparecendo vá com ele, e deixe-me ficar. Olha Maria José o que fez comigo. Vive lá pelo Ceará. Lembra-se o marido é juiz de direito, ponderava Sofia. E torto que seja, para mim é a mesma coisa. Cá fica o frangalho da velha. Casa Maria Benedicta, cai cá depressa, eu morrerei com Deus. Não terei filhos, mas terei Nossa Senhora, que é mãe de todos. Casa anda. Casa torrabugem era calculo, tinha em mira arredar a filha o matrimônio, excitando-lhe o terror e a piedade. Quando menos retardar-lhe-o. Não creio que revelasse esse pecado ao confessor, nem que chegasse a entendê-lo. Era obra de um egoísmo edoso e melindroso, de... Maria Augusta fora longamente querida, a mãe era doda por ela, o marido amou até o último dia com a mesma intensidade. Mortos ambos, todas as suas saudades filiais e matrimonias foram postas na cabeça das duas filhas. Uma fugira-lhe casando. Ameaçada da solidão, se a outra casasse também... Dona Maria Augusta fazia tudo o que podia por evitar o desastre.